vamos falar sobre lei das estatais, que está para completar um ano com regras para gestão de empresas, como a que proíbe, como eu falava há pouco, que pessoas com atuação partidária ou que estejam em cargos políticos ocupem postos de direção das estatais. Há outras regras que também vamos discutir. Vou conversar sobre o assunto com o professor de economia da FEA, Fernando Botelho. Bom dia, professor, como vai?
Bom dia, Roxane.
Vamos começar a semana?
Vamos começar a semana. Semana promete ser, continuar agitada.
É verdade, é verdade. Mas a gente vai se concentrar aqui nessa lei de estatais, que, claro, tem um pé na política, outro pé na economia. O objetivo é despolitizar a indicação para estatais. E a gente sabe muito bem o que isso significou para uma empresa como a Petrobras, envolvida nesse esquema todo de corrupção. E ela está fazendo um ano, professor. Ela já começou a atingir alguns dos objetivos para os quais foi pensada?
Era muito cedo para a gente saber, né? Não dá para se ter uma noção muito clara ainda do efeito que ela vai ter no assim, mais longo prazo. Mas ela é uma contribuição importante. Eu acho que falta a sociedade refletir um pouco melhor sobre a governança dessas estatais. Na verdade, são empresas importantes para a economia brasileira, são empresas muito estimadas pelo nosso povo, mas que foram muito maltratadas aí nos últimos anos, e na verdade sempre foram. É que agora acho que nos últimos anos o nível de malfeitos atingiu patamares aí que nós nunca tínhamos visto antes, em parte também por causa de uma maior transparência, imprensa livre. Essas são as grandes virtudes da nossa democracia. Mas ela é importante sim. Eu acho que cargo em conselho de estatal ou em direção de estatal não pode ser remuneração ou contrapartida de apoio político, né? A gente tem que colocar lá gente competente, de preferência, pessoas que realmente tenham conhecimento técnico para tocar aquela operação. E claramente, eu acho que talvez mais importante do que isso daí é a questão de transparência, né? Que tudo seja muito transparente o que tem sido feito, para que a gente não caia aí em episódios como esse, por exemplo, de Pasadena, essa refinaria que a Petrobras comprou no Texas, que na verdade era uma operação aparentemente só para lavar dinheiro.
Uhum. Quem pertencia a esse conselho depois disse que não sabia exatamente que o que estava por trás das negociações de Pasadena foi a ex-presidente da República, Dilma Rousseff. Ela pertencia ao conselho, não é? A essa época.
O ideal é que essas pessoas fossem de alguma forma responsabilizadas. O trabalho dessas pessoas, e elas são muito bem remuneradas para isso, é estudar essas grandes decisões da empresa para que não aconteça, para que a empresa não tome más decisões. No caso aí, nesse caso de Pasadena, era claramente uma má decisão que a empresa estava tomando. Então, o que é mais relevante nesse caso é que essas pessoas, de alguma forma, sejam responsabilizadas ou porque compactuaram com essa prática ou porque foram negligentes.
Mas não é o que acontece hoje. Não há punição.
Não há punição. Infelizmente, isso daí ainda não alcança. A legislação brasileira não avançou para esse lado. Mas o ideal seria que os acionistas, eventualmente acionistas minoritários, ou aqueles que não indicaram aquele conselheiro, pudessem processar a empresa e até o próprio conselheiro, na pessoa física, exigindo algum tipo de reparação. Esse seria um avanço, mas aí é um outro tipo de legislação, não é exatamente esse das estatais. Mas o que é importante é alertar o povo brasileiro para que essa crise não gere, para que na verdade ela gere mudança, gere a compreensão melhor de como que funciona uma estatal e que a gente pare com essa questão de nomeações políticas. É muito triste a gente ver na imprensa alguém dizendo, não, vamos, como contrapartida deste apoio, ganhou uma diretoria em Furnas, ganhou uma diretoria na Eletrobras. Quer dizer, o político tem tanta, ele preza tanto, ele tem uma visão tão diferente sobre o setor elétrico, sobre o setor de petróleo, a ponto de querer indicar alguém para a direção dessa empresa. É algo muito estranho, né? A gente acaba pensando até mal das coisas.
O senhor tocou no ponto central, que é essa questão dos partidos políticos que compõem a base de governo no Congresso, levarem aos ministros da articulação indicações para os chamados, são aqueles segundo e terceiro escalões do governo, que tem um valor imenso, né? É uma margem de manobra e de negociação gigantesca, é isso que a gente está falando. Exatamente isso. E a lei vem para tentar desemparelhar, né? Tirar esse aparelhamento das empresas. Agora, vejam só, é uma decisão do ano passado, tem quase um ano, portanto, essa lei já, né? Então, foi na época já de Michel Temer, do presidente Michel Temer. E eu chamo a atenção para uma matéria que saiu agora em abril, mais exatamente 21 de abril, sobre nomeação para Conselho de Itaipu. Eu estou dando só um exemplo que fere a lei das estatais justamente aprovada, sancionada pelo próprio presidente Temer. Mas ela já estaria ferindo. O engenheiro Paulo Pedrosa, nomeado conselheiro em março, é também secretário executivo do Ministério de Minas e Energia, pasta a qual Itaipu é ligada. Então vejam só, como é que pode funcionar a coisa direito? Veja o vínculo. Né? E de acordo com essa lei que a gente está falando, é vedada a indicação de titulares de cargos comissionados que não tenham vínculo permanente com o serviço público, não sejam, né, para esses conselhos e para a diretoria, é o caso de Pedrosa. Então vejam só, a lei existe, mas parece que não está funcionando.
Aí caberia ao Ministério Público provavelmente representar e invalidar de alguma forma, reverter essa nomeação. Isso não cabe. Mas cabe à sociedade, nesse caso, ser muito vigilante. Tem que descobrir que deputado indicou essa pessoa e essa pessoa tem que ser punida nas urnas. Acho que o que dói mais no político é essa ameaça de não se reeleger. Eu acho que eu sou um pouco otimista nessa questão. Acho que a sociedade tem amadurecido bastante aí nos últimos anos com toda essa questão de corrupção. As pessoas têm entendido melhor qual que é o efeito, esse efeito perverso que a corrupção tem na economia. E nas estatais é um canal particularmente interessante para a gente estudar isso daí. Vamos pegar o caso da Petrobras, por exemplo.
Sim.
Petrobras é uma empresa onde teve muita corrupção. Acho que isso tem sido demonstrado aí em várias instâncias nesses processos que tem acontecido nos últimos anos. Mais do que essa corrupção é a má gestão. É a empresa realizar um projeto que ele não seria viável, mas ele é realizado somente para que se possa pagar propina em cima dele. Isso é realmente terrível, terrível para a economia do país e para a própria empresa, que quase foi a bancarrota aí no ano passado. E agora vem numa trajetória de recuperação.
Sem dúvida. Bom, a gente tocou num dos pontos dessa lei, talvez o principal, que é essa questão de substituir, né, ligados a políticos por técnicos, por pessoas que tenham capacidade técnica. Um dos pontos. Tem mais, professor, que eu gostaria que o senhor comentasse. A adoção de medidas de responsabilidade fiscal está lá nessa nova lei para dar maior transparência às contas. E prazo de 10 anos para que todas as estatais de economia mista, queria que o senhor explicasse, mantenham pelo menos 25% do capital no mercado de ações. Então tem esses outros dois pontos, um sobre responsabilidade fiscal e sobre a composição das ações dessas empresas.
Essa questão, por exemplo, se a gente pegar alguma das pessoas que fizeram aí os malfeitos, protagonizaram os casos de corrupção na Petrobras, muitos delas eram funcionários de carreira. O Severo, o próprio Paulo da Costa, eram funcionários de carreira da empresa e que viram que aproximação com políticos era um caminho para ascensão. E aí, nessa aproximação, acabaram se comprometendo com esses esquemas de corrupção. Então, eu não sei em que medida isso só resolve. Aí eu acho um bom complemento disso é essa segunda medida, exatamente, de dar maior transparência para que se possa acompanhar. Empresa de capital misto, essa que ela majoritariamente pertence ao governo, mas uma outra parte dela pertence ao setor privado, né? Então a empresa tem ação negociada em bolsa, ela tem outros proprietários que não só o governo, então é uma estatal pura. Então isso é bom, de certa forma, porque a legislação de empresas SA, ela exige diversas medidas de transparência, e isso é muito bom para a empresa, para manter realmente um escrutínio permanente nessas empresas e evitar esses casos de corrupção. Na verdade, o melhor remédio contra a corrupção, isso acho que tem sido comprovado aí também em pesquisas aí pelo mundo afora, é a transparência. Uma empresa onde existe transparência ela é muito mais difícil de sofrer esses casos de corrupção.
Agora, eu realmente não compreendo. Quer dizer que o sujeito que vai fazer parte de um conselho de administração desse, ele já tem o salário dele, ele ganha também para participação nesse conselho, é isso?
Sim, sim.
Que coisa!
Em geral... Mas aí a visão é equivocada. Eu acho que é natural que essas pessoas ganhem por esse trabalho, mas que elas façam o trabalho delas direito. Que isso não seja simplesmente participar de uma reunião a cada 2, 3 meses. Né? Uhum. É importante que a pessoa ganhe um salário, mas que com isso ela dedique algum tempo a estudar a empresa, estudar a sua contabilidade, estudar as decisões que ela está tomando, ler os relatórios. Ou seja, que faça realmente o seu trabalho devidamente, que é acompanhar a empresa. Né, que faça com a devida diligência para evitar esses casos como, vamos trazer de novo aqui esse caso que acho que é emblemático, o caso de Pasadena. Claramente não se estudou, não se aprofundou os conselheiros que estavam lá naquela época, o presidente do conselho era Dilma Rousseff, não estudaram direito...
Ou será que, professor, a despeito do conhecimento técnico, o que estava sendo decidido ali na mesa era uma questão política mesmo? Quer dizer, ainda que os malefícios que aquela negociação traria para a empresa foram ali postos, mas os aspectos políticos se sobrepõem aos interesses técnicos, né? Aí fica bastante difícil também, porque...
Então, mas o trabalho desses conselheiros, principalmente aqueles nomeados pelos acionistas minoritários, aí no caso os majoritários são as pessoas nomeadas pelo governo, que é o acionista majoritário da empresa, mas também há os minoritários, que é o resto do mercado. Eles também têm o poder de nomear, a prerrogativa de nomear conselheiros. Se espera dessa pessoa que eles tenham mais apreço pelo valor da empresa. Uhum. Claramente aquilo ali foi nocivo, aquela negociação foi nociva ao valor da empresa. Então eles não fizeram o trabalho deles direito.
Esse é um exemplo. E eu volto a Itaipu Binacional, porque a reportagem traz mais detalhes, é da Folha de São Paulo. Essa reportagem é de abril. A participação no Conselho de Administração da Itaipu, estou pegando outro exemplo para a gente não ficar só na Petrobras, né? Na qual os políticos, é uma das empresas mais cobiçadas pelos políticos. Por quê? Vamos lá, professor. O jeton, essa remuneração para quem participa destas reuniões, é de cerca de R$ 27 mil. No caso da Itaipu. Para cada um dos titulares das 6 cadeiras do lado brasileiro e tem outras 6 do lado dos conselheiros paraguaios. Então vejam só, no caso do Pedrosa, que aqui é exemplificado, Paulo Pedrosa, secretário do Ministério de Minas e Energia, 15.800 seria o salário dele, aí complementado pelo jeton de 27 mil. E como jeton não é salário, não incide sobre a aplicação do teto do funcionalismo, né, que é de 37.700, aí, portanto, fica liberado, porque aí não conta como salário. Aí a reportagem procurou a Casa Civil, que diz que desconhecia a situação de Pedrosa e que iria analisar conforme a lei. Então vejam só.
Isso também será que analisaram?
Será que analisaram? Eis a questão. E a nossa preocupação, de que é que valem as leis? Uma nova lei de estatais vem com sentido de moralizar, né? Isso deixa só pode nos deixar muito preocupados.
Deveria. Né? Certamente deveria.
Muito bem. Agora, tá aí um ano dessa lei. Vamos ver que efeitos. O professor diz que ainda é cedo para dimensionar, porque isso leva um tempo mesmo, né? E eu não sei se vai depender da mudança de governo a partir do ano que vem. Imagino que seja o ano que vem, a gente não sabe de nada, mas que seja o ano que vem com as novas eleições, para ver se de fato uma nova dinâmica se instale. Nas escolhas desses conselhos e dessas diretorias, né, professor?
Mas é uma prática constante aqui no Brasil e que precisa mudar. Então, eu não gostaria que isso fosse condicional à mudança de governo que haverá no ano que vem, ou a partir de 2019. Mas que fosse algo permanente, né? Que fosse alguma política de Estado e não que dependesse da boa vontade do governo estar lá, mesmo porque é uma lei. Então, o governo também tem que se sujeitar à lei. Eu acho que aí falta um pouco do trabalho da imprensa de realmente perseguir esses casos e continuar dizendo, eventualmente, até querendo um placar lá, quantos dias tem uma nomeação no caso de Itaipu que viola a lei. Eu acho que tem que ser uma coisa constante, permanente, de vigilância da sociedade. Eu acho que a imprensa está muito bem posicionada para fazer isso daí.
Mas a imprensa é culpada, professor. Ela é sempre responsabilizada, né? Pelo incômodo que causa, pela...
Enfim, aí tem um outro ponto que é até interessante a gente lembrar também, que muitas vezes essas empresas estatais, elas fazem propaganda. Uhum. Então eu nunca entendi muito bem, no caso da Eletrobras, fazer propaganda no jornal ou na televisão. Por que razão uma empresa que detém, em alguns casos, monopólio ou basicamente não tem concorrência, por que ela faz propaganda? Então é algo também para a gente pensar em regular essa prática e impedir essas empresas de fazerem propaganda.
Uma lei como essa não deve ter uma regulamentação sobre esse aspecto específico de... Imagino que não, a gente pode até buscar e trazer essa informação aqui para o nosso ouvinte. Mas acho que não tem... Alguma regra específica sobre propaganda? Acho que não.
Não tem. Mas é algo para a sociedade pensar no futuro.
Vamos continuar pensando e acompanhando essa a aplicação, a tentativa de aplicação da nova lei, né, das estatais. Agradeço os esclarecimentos do professor Fernando Botelho, professor de Economia da FEA-USP. Obrigada, professor.
Eu agradeço, Roxane. Até a próxima.
Até a próxima.